Eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contagem.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Amigos e amigas da Voz da Contagem, o programa dessa semana tem notícias importantes para a agricultura familiar. A primeira delas é o decreto do presidente Lula que garante perdão das dívidas de 280 mil agricultores e agricultoras familiares com o Pronaf. Vamos tratar também das conquistas dos cortadores de cana no Nordeste.
Vamos falar ainda das agendas internacionais que têm reflexo na vida da agricultura familiar no Brasil, como os resultados da conferência que tratou da questão dos transgênicos lá no Japão e da conversa com o presidente da CONTAG com uma missão da FAO aqui no Brasil.
Além disso, Patrícia, vamos conversar com o presidente da FETAG do Pará sobre o projeto de modernização dos cartórios da Amazônia Legal e falar dos resultados da reunião dos representantes do Fórum Permanente de Educação do Campo com o ministro Fernando Haddad.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E a Voz da CONTAG dessa semana traz agora uma boa notícia para os agricultores e agricultoras familiares que têm dívidas com o governo federal.
O Diário Oficial da União publicou no dia 21 de outubro um decreto que prevê o perdão das dívidas de cerca de 280 mil agricultores e agricultoras familiares de todo o país. Vamos saber os detalhes dessa medida com a repórter Daniele Santos.
As dívidas dos agricultores e agricultoras familiares que contrataram financiamento do Pronaf, renegociados ou não, até dia 15 de janeiro de 2001 e cujos saldos devedores somam no máximo 10 mil reais, vão ser perdoadas pelo governo federal. Essa medida vai valer somente para a região Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. A medida também vai beneficiar quem pegou recursos do Pronaf Grupo B em todo o Brasil até 31 de dezembro de 2004. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antônio Rovares, esclarece o objetivo da anistia do governo federal.
A nova legislação referente à questão das dívidas dos agricultores brasileiros, que abrange especialmente os agricultores familiares do Nordeste, veio na lógica de redimir as dívidas de até 10 mil reais que estão escritas em dívidas ativas da União e também para os agricultores que devem os Pronaf B para até 1.500 reais como forma de dar uma sustentabilidade para a agricultura familiar, especialmente do Nordeste, fruto de um endividamento grande em função dos fatores climáticos e principalmente do fator preço.
O diretor de Financiamento e Proteção da Produção Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Guadagnin, afirma que essa medida deve beneficiar cerca de 280 mil agricultores e agricultoras familiares em todo o país. Ele acrescenta que a anistia das dívidas vai ser feita de forma automática pelas instituições financeiras responsáveis pelas operações, mas orienta o movimento em caso de dúvidas.
Quem deve até 10 mil reais vai ter sua dívida remida. Para saber se você se enquadra nessa situação, procure a orientação da assistência técnica do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Hoje todas as lideranças, o trabalho que a CONTAG faz é muito importante, já estão esclarecidas, informadas e sabem orientar os agricultores para que eles saibam se estão beneficiados por essa medida ou não.
Os agricultores e agricultoras familiares cujos saldos devedores estiverem na faixa de 10 mil a 80 mil reais vão receber descontos de 45 a 85% da dívida, renegociada ou não, que tiver sido contraída até 15 de janeiro de 2001. Quem tiver contratado o Pronaf Grupo B no valor de até R$ 1.500,00 entre 2 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2006, vai ter direito a um desconto de 65%. Os agricultores que desejarem liquidar suas dívidas com descontos devem procurar o agente financeiro com antecedência de, no mínimo, 30 dias da data em que pretenderem efetuar o pagamento. Isso deve ser feito até 30 de novembro de 2011. O gestor da Secretaria de Agricultura Familiar do MDA explica que, nesses casos, a consulta bancária é obrigatória.
Todos os que têm dívidas acima de 10 mil reais, para estes nós aconselhamos que procure, este sim, obrigatoriamente, tem que procurar o banco, assistência técnica ou o Sindicato de Trabalhadores Rurais para conhecer a sua situação. Os agricultores familiares são muito bons pagadores, têm uma boa relação com o banco, entendem que crédito rural é para atividade produtiva, é para ser aplicado na produção agrícola e só deixam de pagar pagar em última situação, quando realmente não consegue a renda esperada, foi frustrada ou pelo preço ou pelo clima, por alguma razão, ou por uma doença na família.
Além dos descontos e do perdão das dívidas, o decreto também cria um grupo de trabalho para acompanhar e monitorar as medidas. A coordenação do grupo ficará a cargo do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Patrícia, já que começamos esse programa com a notícia boa para a agricultura familiar, nós também vamos falar de conquistas que os trabalhadores assalariados do Nordeste tiveram.
É isso mesmo, Chico. As campanhas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da cana lá no Nordeste estão apresentando excelentes resultados. Isso se deve à mobilização da categoria e ao preparo dos dirigentes, que participaram dos processos de capacitação e negociação coletiva realizados nas federações. Vamos chamar a repórter Suzana Campos, que vai nos fornecer um panorama geral dessa situação.
As negociações com o setor patronal ainda não terminaram, mas o saldo das campanhas salariais da cana da região Nordeste é muito positivo para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Os cortadores e cortadoras de canas de Pernambuco conquistaram um reajuste salarial de 10,51%, ou seja, 5,41% acima da inflação do período. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, esse foi o maior aumento conquistado pela categoria no estado. Isso significa que o novo piso salarial será de R$ 547,00. A convenção coletiva também prevê melhorias nos alojamentos e afastamento remunerado para a internação hospitalar. O diretor de assalariados da FETAP, Paulo Roberto Rodrigues, fala de outros avanços que foram obtidos nas negociações com os patrões.
Então, ficou-se um compromisso e ficou acordado em mesa, e está na nossa convenção, de que a partir do quinto dia útil em que foi entregue as carteiras profissionais dos trabalhadores para a empresa fazer o registro, já se considera-se que o registro em carteira dos trabalhadores passa já a ter validade.
No Piauí, o diretor de assalariados da FETAG, José Simão, adiantou para a Voz da Contag que o piso salarial foi fechado em R$ 604,00. Isso representa um reajuste de 8%. A prática do banco de horas também foi eliminada. A partir de agora, os cortadores e cortadoras de cana do estado vão receber as horas extras em dinheiro. Já em Alagoas, os trabalhadores e trabalhadoras rurais também estão reivindicando um piso salarial de R$ 604,00. O secretário de assalariados e assalariadas da FETAG do Piauí, Antônio Torres, também denuncia os contratos de curta duração do setor da cana no estado.
Todos os contratos da área canavieira, com exceção de 5 usinas, das 24, 5 estão fora, são contratados por contrato de safra. Com isso, o contrato safrista, o pessoal perde o direito, pelo menos seguro-desemprego, perde os 40%, perde um bocado de coisa.
A pauta de reivindicação também trata da mecanização do corte de cana no estado. A FETAG de Alagoas quer impedir o avanço desse processo para evitar o desemprego em massa na região.
Você tem uma ideia, 5 usinas de Alagoas tem 40 e poucas máquinas. A tendência é radicalizar de uma vez por todas o corte de cana manual aqui em Alagoas. E nós sabemos que no Nordeste, a situação dos trabalhadores, eles não têm qualificação, eles não têm, nem tem emprego para ninguém. Então, o que vai ser feito de 100 mil trabalhadores que cortam cana hoje em Alagoas?
As FETAGs da Bahia, Sergipe, Maranhão e Rio Grande do Norte ainda continuam negociando com o setor patronal. As negociações devem se estender até o final de novembro. O secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, comenta o andamento das campanhas salariais na região Nordeste.
A campanha no Nordeste, ela está sendo boa, ela está conseguindo ter ganho real, porque todas as pautas que eles estão discutindo e aquelas que já foram fechadas tiveram aumento acima da inflação, e quando tem acima da inflação, a gente pode considerar ganho real, porque de fato teve ganho real. E houve também uma boa mobilização. A gente está vendo que o pessoal está fazendo um esforço muito grande e está colhendo resultados bastante favoráveis aos trabalhadores.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
A mobilização dos assalariados e assalariadas rurais do Nordeste deve servir de exemplo para todo o país. Vamos agora falar dos avanços que o movimento sindical do campo tem conquistado na área da educação.
O secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson Gonçalves, participou de uma audiência com o ministro da Educação, Fernando Haddad, no dia 20 de outubro. A repórter Daniele Santos vai nos contar o que foi tratado nessa reunião.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, recebeu em Brasília os representantes do Fórum Nacional de Educação do Campo, no último dia 20 de outubro. Ele garantiu durante a audiência que o decreto presidencial que orienta estados e municípios na regulamentação das diretrizes operacionais de educação do campo será assinado até o dia 5 de novembro. A data vai coincidir com o Seminário Nacional do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que está agendada para a primeira semana de novembro, em Brasília.
Daniele, o que foi mais discutido com o ministro nessa audiência?
Patrícia, o ministro assegurou que o projeto de lei sobre o Plano Nacional de Educação vai conter um capítulo específico sobre a educação do campo. A proposta do governo federal deve ser encaminhada para discussão no Congresso Nacional ainda neste ano. O ministro Haddad também assegurou que o governo federal vai dar continuidade ao Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, o Procampo. Atualmente, o programa está em andamento em 21 universidades do país. O secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson, comenta os resultados da reunião.
A minha avaliação com relação à audiência com o ministro, ela foi muito positiva. Primeiro, o fato do ministro ter concedido, né, ter atendido a solicitação do fórum, da comissão provisória do fórum, para recebê-los nós em audiência. Então, nós ouvimos o compromisso do ministro de se empenhar para que, até o dia 5, esse decreto possa estar sendo assinado pelo presidente da República. É do interesse dele também, e ouvimos dele esse compromisso de que o decreto irá ter o seu empenho total para que toda a tramitação aconteça de forma que o decreto seja assinado.
Os integrantes do fórum aproveitaram a oportunidade para convidar o ministro para o ato de lançamento do fórum, que será no dia 4 de novembro. Ele agradeceu o convite e parabenizou os integrantes pela iniciativa.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Agora vamos de outro tema muito importante para a agricultura familiar. O Brasil e vários outros países participaram da 10ª Convenção sobre Biodiversidade. Esse encontro internacional é conhecido como COP10 e foi realizado no período de 18 a 29 de outubro, sabe aonde? No Japão.
É isso mesmo, Chico. Essa conferência foi importante porque tratou das regras e procedimentos internacionais para a questão dos organismos geneticamente modificados, ou seja, os transgênicos. A repórter Verônica Tosi vai explicar esse assunto direitinho para os ouvintes da Voz da CONTAG.
A CONTAG não participou da conferência no Japão, mas esteve presente nas reuniões preparatórias da COP10 no Brasil. Uma das novidades desse encontro foi a definição das bases de um tratado internacional que vai estabelecer regras e procedimentos internacionais de responsabilidade e compensação dos danos causados à diversidade biológica pelos transgênicos. O documento aprovado na COP10 é resultado de 6 anos de intensas negociações. A secretária de Meio Ambiente da CONTAG, Rose dos Santos, considera que esse foi um dos avanços da conferência.
Com certeza é um avanço, porque já há bastante tempo a gente vem colocando esse perigo que é a coisa ficar tão aberta. E o tratado ele vem a fortalecer as exigências que tem que acontecer.
Outro avanço apontado pela CONTAG foi a criação de um seguro para cobrir eventuais danos ambientais causados por países exportadores de produtos geneticamente modificados, como é o caso do Brasil. Essa medida pode elevar custos do comércio e transporte internacionais de organismos geneticamente modificados. Mas mesmo assim, a dirigente da CONTAG apoia essa medida.
Uma das mais importantes que eu vejo hoje é a questão de cada país ter a sua parte de responsabilidade. É claro, quem é mais beneficiado também tem uma parcela maior de responsabilidade. E para nós é importante estar garantindo direitos e deveres.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
A CONTAG também recebeu a visita da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, na penúltima semana de outubro, em Brasília.
Essa reunião com o consultor Francisco Sarmento serviu para a CONTAG fazer uma avaliação das relações de cooperação entre o Brasil e a FAO. Quem tem as informações é a Verônica Tosi.
O presidente da CONTAG, Alberto Brock, destacou a importância da FAO no combate à fome, desnutrição e miséria no mundo. O dirigente também destacou a necessidade do fortalecimento da agricultura familiar e da implementação da reforma agrária nas políticas de segurança alimentar e nutricional do Brasil e do mundo.
Vários ministérios têm uma cooperação com a FAO, que são recursos do próprio governo brasileiro, mas que muitas vezes esses termos de cooperação, eles são pouco conhecidos.
O presidente da CONTAG defendeu que haja mais transparência e mais participação da sociedade organizada na discussão da agenda do governo brasileiro com a FAO. O dirigente disse que essas medidas são fundamentais para potencializar o resultado dos programas da FAO no Brasil.
Então, na avaliação da CONTAG, no sentido de que esses programas precisam ser intensificados, mas, ao mesmo tempo, eles precisam cada vez mais estarem abertos à sociedade organizada para que nós possamos opinar e melhorar cada vez mais esses programas.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site, anote aí o endereço, www.contag.org.br.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Chico, e agora a gente vai voltar a falar sobre o programa de modernização dos cartórios de registro de imóveis da Amazônia Legal.
A grilagem e a superposição de terras na região norte é um problema gravíssimo. A repórter Suzana Campos conversou com o presidente da FETAG do Pará sobre o convênio entre o governo federal e o Conselho Nacional de Justiça.
O programa Terra Legal vai modernizar os cartórios de registro de imóveis da região da Amazônia Legal. Isso será feito por uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União e o INCRA. O presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Pará, Carlos Augusto, afirma que esse convênio é resultado das mobilizações do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
É um projeto interessante porque estabelece e regula algumas normas fundamentais aí para o melhor funcionamento dos cartórios, impedindo que haja esse problema que foi constatado pela Comissão de Combate à Grilagem, que é a institucionalização, a judicialização, o registro aí da grilagem de terra no Estado.
O projeto de modernização dos cartórios prevê ações de conservação, restauração e digitalização do acervo, além da capacitação de profissionais e magistrados. Essas medidas são importantes para resolver os casos de propriedades que têm mais de um registro de posse. O dirigente da FETAGRE do Pará fornece exemplos dessa situação caótica.
O município do Moju tem quase 1 milhão de hectares, mas no cartório do Moju foram registrados cerca de 3 milhões de hectares. Ou seja, o que nós chamamos aqui de titulação por andares. A mesma área foi titulada 2 ou 3 vezes. Nos debates que nós fazemos aqui com essa comissão de combate à grilagem, foram identificados mais de 5 mil títulos com indícios de fraude no seu processo de registro. Foram identificados essa quantidade absurda de títulos, que corresponde aqui, a partir de alguns analistas aqui, o Pará aumentado 4 vezes.
O dirigente também espera que o projeto possa ajudar a resolver os conflitos fundiários na Amazônia. Porém, o presidente da FETAGRE ressalta que não basta modernizar. É preciso que o poder público promova uma fiscalização permanente nos cartórios.
Com certeza. É papel e tarefa do Tribunal de Justiça, como responsável aí pela Constituição Estadual, Federal, garantir uma fiscalização sistemática e permanente nesses cartórios, para não acontecer o absurdo aí que está acontecendo desses registros de imóveis e perpetuando aí a ilegalidade desses títulos.
E vamos encerrar o programa dessa semana com a música Na Base da Chinela, de Jackson do Pandeiro, cantada por Geraldo Azevedo e Cascabulho.
A Voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Olha que eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Olha o sujeito ia chegando, tirava logo o sapato, se tivesse de botina, sola grossa, bico chato, entrava pra dançar. do baile de Gabriela, tirando meio sapato, calçando pá de chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. Olha, o baile tava animado só na base da chinela, toda a turma disputava dançar com a Gabriela. Requebra naquela base, no salão só tinha ela, todos os convidados vinham gostando da base dela. Jogaram no salão, pimenta bem machucada, o baile de Gabriela acabou com chinelada. Isso é coisa, menino. Oxe, uma pisada boa dessa. Assim. É danada. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Eu fui dançar um baile na casa de Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Olha o sujeitinha chegando, tirava logo o sapato, se tivesse de botina, só na grossa bico chato, entrava pra dançar no baile de Gabriela, tirando meio sapato, calçando pá de chinela.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela.
Olha que eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela. Olha, o baile tava animado só na base da chinela, toda a turma disputava dançar com a Gabriela. Requebrar naquela base, no salão só tinha ela, todos os convidados riam gostando da base dela. Jogaram no salão, pimenta bem machucada, o baile de Gabriela acabou com chinela.